Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 3 de maio de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara pode votar projeto que permite parcelamento das férias dos médicos residentes. Deputados discutem medidas para combater aumento de mortes policiais no Brasil. Avança na Câmara a proposta que busca facilitar leitura de cegos por meio de óculos falantes. Câmara pode votar projeto que permite parcelamento das férias dos médicos residentes. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que permite o parcelamento em até 3 vezes das férias do médico residente. Hoje, a lei da residência médica não permite o fracionamento, direito que já é concedido a diversas outras categorias profissionais. A proposta apresentada pela ex-deputada Soraya Manato permite a divisão das férias em períodos de 10 dias. Ao justificar a medida, ela disse que não existe motivo para a proibição do parcelamento. A deputada argumentou que a residência médica chega a ocupar 60 horas semanais, sem contar o período de estudo, o que demanda grande esforço e justifica os períodos de descanso. O projeto ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Mas a proposta já foi aprovada pela Comissão de Saúde, com parecer favorável do relator, deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro. Para ele, o fracionamento das férias garante melhores condições de trabalho e estudo para os residentes. No plenário, o regime de urgência foi defendido pelo deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, que é médico.
O médico residente tem a obrigação de tirar 30 dias para que a gente possa fazer um parcelamento dessas férias. Poder parcelar em 10 e 10 dias não tem impacto financeiro, somente para facilitar a esses médicos que têm dedicado a sua vida para a especialização. Essa é uma reivindicação de todos os médicos residentes do Brasil. Nós que fomos residentes, que no início da nossa vida demos o nosso esforço, a nossa dedicação pela formação de uma especialidade.
A residência médica foi instituída em 1977 como modalidade de ensino de pós-graduação para os médicos. Quando cumprida integralmente, confere ao residente o título de especialista. O Brasil tem atualmente cerca de 50 mil médicos residentes em formação. Ainda não há data para votação em plenário do projeto que permite o fracionamento das férias dos médicos residentes em até 3 períodos de 10 dias. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Deputados discutem aumento de mortes policiais no Brasil. O repórter João Gabriel Freitas tem mais detalhes sobre as medidas propostas para melhorar a situação.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados discute como combater o aumento de assassinatos de policiais no Brasil. Segundo o último anuário de segurança pública, 173 policiais foram mortos em 2022, cerca de 30% a mais em relação a 2021, quando 133 policiais foram assassinados. O levantamento também aponta que, na maior parte dos casos, os profissionais não estavam trabalhando. 7 a cada 10 assassinatos aconteceram enquanto o policial estava de folga. Tiago Costa, representante do Conselho de Secretários de Segurança Pública, ressalta que em vários desses casos, os policiais estavam trabalhando de outras formas para fazer uma renda extra. Ele argumenta que o Estado não protege esses profissionais, que ficam vulneráveis fora do expediente. Tiago Costa defende que outro fator importante para o alto número de mortes é a exposição de dados pessoais dos policiais na internet.
Estando fora do serviço ali, naquele momento, portando arma de fogo, ele é uma pessoa conhecida naquela redondeza como policial. Qualquer um pesquisa vai saber onde eu moro, qual é o meu telefone, quem é minha esposa, quem são meus filhos. A gente tem que buscar algum tipo de mecanismo legal que proteja o dado do policial na internet.
Rodney da Silva, diretor de operações integradas do Ministério da Justiça, aponta que os 5 estados com mais mortes violentas de policiais são os lugares onde se concentram as maiores facções criminosas: São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Ceará e Bahia. Ele acredita que essa relação não seja coincidência, mas diz que é preciso um trabalho de investigação para apurar quais as motivações dos ataques contra policiais.
Eu quero crer, não temos esses dados, pelo menos onde eu busquei eu não consegui, que boa parte disso tem a ver com essas facções criminosas. Então a gente precisa estudar de forma adequada a razão, a essência, para a gente enfrentar a causa. A causa está nessa proliferação do crime organizado no país que a gente precisa bater de frente.
Na mesma medida, o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, pede que o Ministério da Justiça cobre das secretarias estaduais de segurança relatórios mais completos. Ele argumenta que registrar apenas o número de óbitos não é suficiente para entender os riscos da profissão no país.
Que a maior parte dos dados que nós temos se refere a homicídio e suicídio. Mas, por exemplo, quantos casos de lesões corporais foram praticados contra agentes de segurança pública? Não temos. Quantos casos de ameaças, quantos policiais militares, civis, guardas civis municipais foram expulsos de suas residências? Sai com a mão na frente e outra atrás.
Ferdinando Gregório, presidente da Associação dos Policiais Penais do Brasil, afirma que o sistema penal é ineficiente, fruto da falta de uma legislação sólida. O policial frisa que sem uma política ampla e apartidária, não é possível manter as pessoas presas e impedir o aumento da criminalidade.
O sistema penal ele tem que ser encarado como uma política de Estado e não uma política de governo. Enquanto o sistema penal não for encarado como orgânico e sistêmico, a gente fica refém de cada um que chega ao poder através do voto. E cada um que chega, ele pensa de uma forma e ele age de uma forma diferente daquele que estava antes.
De acordo com um relatório de mortalidade policial do Instituto Monte Carlo, 9 policiais penais foram vítimas de crimes letais em 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Avança na Câmara a proposta que busca facilitar leitura de cegos por meio dos óculos falantes. Quem explica é o repórter José Carlos Oliveira.
Com textos diferentes, duas comissões da Câmara dos Deputados aprovaram o projeto de lei que facilita a leitura das pessoas com deficiência visual por meio da utilização dos chamados óculos falantes nas escolas e bibliotecas públicas. Trata-se de pequeno dispositivo eletrônico com sensor óptico que captura imagens e textos, convertendo as informações instantaneamente em áudio. Também conhecido como Orcan, esse dispositivo fica conectado à armação de óculos e tem um pequeno alto-falante nas proximidades do ouvido. A ideia de difundi-lo nos espaços públicos de ensino e de leitura partiu do deputado José Nelto, do PP de Goiás, que comemorou a aprovação da proposta na Comissão de Educação.
É grande vitória para todos deficientes visual no Brasil, principalmente aquele aluno da escola pública, para que ele possa fazer a leitura dos livros e também para que ele tenha plena cidadania, independência. E essa tecnologia nova veio para melhorar a vida do cidadão.
O projeto já havia sido aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência com um texto bem mais abrangente, obrigando o poder público a instituir o programa Óculos Falantes nas escolas e bibliotecas públicas de todo o país. Já a Comissão de Educação argumentou que essa obrigação interferia na competência de estados e municípios e, por isso, optou por alterar a Lei Brasileira de Inclusão a fim de recomendar que o poder público estimule e apoie a disponibilização dos óculos falantes. Atualmente, o Brasil tem cerca de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual. Segundo o IBGE, o percentual de cegos e de pessoas de baixa visão não alfabetizados ou que não sabem ler é expressivamente maior do que o da média da população brasileira em geral. A produção da rádio e da TV Câmara ouviu usuários e especialistas sobre o tema na Biblioteca Dorina Nowell, a única instituição do Distrito Federal com acervo voltado exclusivamente para pessoas com deficiência visual. Analista de políticas públicas, Catilene Brito, é entusiasta da difusão dos óculos falantes em outras bibliotecas Brasil afora.
Com o óculos falante, eu vou ter essa possibilidade. A gente poder escolher e não que escolham pra gente o que a gente vai ler. Pra quem tem baixa visão, a leitura inclusiva é muito escassa.
A medida é aguardada por diferentes gerações, como a de Ana Clara de Lima, que é apenas 10 anos de idade e com amaurose congênita, uma doença degenerativa da retina.
Acho que seria legal porque tem muitos livros que são muito grandes e não tem como serem feitos em braille. Tô com 7 livros pra ler. O que tem, a gente vai aproveitando e eu gosto muito de ler.
Noemi Rocha, de 63 anos, perdeu a visão na década de 90 e defende a expansão das tecnologias assistivas nos espaços públicos.
Minha vida era ler. A literatura veio comigo da minha infância. E aí eu fiquei, assim, desesperada. E aí as tecnologias foram chegando, os computadores adaptados para nós, o telefone, os audiobooks, tem roda de leitura, podcast. E cada dia eles evoluem mais. É um salto de qualidade muito grande. O cego de 90 para o cego hoje de 2024.
Os óculos falantes também são opção para os cegos que ainda não dominam a complexidade da linguagem em Braille, como é o caso de Ricardo do Nascimento, de 49 anos.
Entrando em 2012, eu perdi minha visão total, por causa do glaucoma. Eu gosto de estar sempre participando das inclusões sociais aqui. Ele vai me ajudar a ter um conhecimento melhor na área da leitura.
Uma simples publicação como Harry Potter, por exemplo, tem que ser dividida em 21 partes na edição em Braille. Por isso, usuários e servidores da biblioteca Dorina Nowell avaliam que novas tecnologias ajudam a ampliar o acervo e o acesso dos cegos à leitura. A proposta que estimula o uso de óculos falantes nas escolas e bibliotecas públicas ainda vai passar pela análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Já está valendo a lei com nova faixa de isenção do imposto de renda. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
Foi sancionada a lei que altera a tabela do imposto de renda, isentando de pagamento do imposto a parcela salarial de até R$ 2.824,00 ou dois salários mínimos. A mudança já estava valendo desde fevereiro, porque foi editada em medida provisória. Na tabela, o limite de isenção passou para R$ 2.259,20. Mas existe um desconto simplificado de R$ 564,80, que eleva o total não tributável. A correção do limite de isenção reduz um pouco o imposto para as demais faixas de renda, embora elas não tenham sido corrigidas, porque o imposto é progressivo, ou seja, cada alíquota taxa uma parcela do salário. Durante a aprovação da medida na Câmara, o deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, destacou os benefícios para a população mais pobre.
Ampliar a isenção de renda para quem ganha até dois salários mínimos significa, para as famílias trabalhadoras mais pobres, um desafogo, um alento no seu orçamento. Você não precisar mais pagar o imposto de renda e assim ter mais recursos para o cotidiano, para o alimento, para o medicamento, para o aluguel, para a sobrevivência com dignidade.
Ao sancionar a lei no dia 1º de maio, o presidente Lula reafirmou a promessa de, até o fim do seu mandato, aprovar a isenção do imposto de renda para a faixa de até R$ 5 mil mensais. A promessa foi cobrada pela oposição durante a discussão da nova lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Anvisa deve concluir processo de registro da terapia gênica Elevides até junho. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião dos deputados com o órgão.
Em audiência pública na Comissão de Saúde da Câmara sobre o registro do medicamento Elevides pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o representante do órgão, João Batista da Silva Júnior, comunicou que até junho o processo deve estar concluído. A partir daí, informou que a liberação vai depender do laboratório que produz o medicamento. O Elevides é uma terapia genética utilizada no tratamento da distrofia muscular de Duchenne. Conforme explicou o responsável pela Unidade Neuromuscular da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Luiz Fernando Gross-Claus, o paciente com Duchenne não produz uma substância responsável pela recuperação dos músculos depois de uma contração. Com isso, a musculatura da pessoa acometida sofre atrofia, o que afeta inclusive órgãos vitais, como o coração. Segundo o médico, não se sabe ao certo a prevalência da doença no Brasil, mas a estimativa é que a cada 6 mil ou 6.500 nascimentos, uma pessoa terá o problema genético. Os sintomas, conforme Luiz Fernando Gross-Claus, começam a aparecer por volta dos 3 anos e progridem rapidamente.
O Duchenne, o curso natural dele é mais ou menos, o início começa com 3 anos, nos de idade 3, 4 anos, vai progredindo essa fraqueza muscular, por volta de 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade, eles param de andar, vão para a cadeira de rodas, começa a deteriorização cardíaca e respiratória, e a partir daí, a criança vai necessitando de mais remédios cardiológicos e mais tempo de uso de BiPAP. Hoje, normalmente, o óbito dessas crianças ocorre por volta de 30, 40 anos de idade.
O BiBAP, mencionado pelo médico, é um aparelho respiratório. Sem os tratamentos adequados, o paciente vive em torno de 20 anos. Segundo o especialista da Unifesp, hoje as pessoas com atrofia muscular de Duchenne são tratadas basicamente com corticoides e fisioterapia, tanto motora quanto respiratória. Mas o uso constante de corticoides traz efeitos colaterais graves, como osteoporose, aumento de colesterol e de triglicérides e catarata. E esse tratamento não interrompe o desenvolvimento da doença. A terapia genética surge, então, como uma nova esperança. Gross Claus explicou que testes com crianças de 4 e 5 anos nos Estados Unidos mostraram que o Elevides traz melhora significativa dos sintomas e representa uma promessa de estabilizar o curso progressivo da doença de Duchenne. O representante da Anvisa, João Batista da Silva Júnior, explicou que, por se tratar de uma tecnologia muito nova, a análise das terapias gênicas deve ser extremamente cuidadosa. Segundo disse, a terapia pode ser utilizada uma única vez. Então, se a agência liberar o Elevides e uma pessoa for tratada com ele e logo em seguida outro laboratório desenvolver um medicamento genético mais eficaz, esse mesmo paciente não poderá receber a nova droga. Isso porque ocorre uma resposta imunológica tão forte que poderia matar o paciente. Conforme Silva Júnior, a agência recebeu o pedido de registro do Elevides em outubro do ano passado. Os documentos relativos à fase de testes clínicos chegaram em março deste ano. Segundo o especialista, no dia 26 do mesmo mês, a agência já havia terminado a análise documental. Até junho, o órgão espera discutir os resultados clínicos com especialistas e visitar a fábrica nos Estados Unidos. Deve sair, então, uma decisão sobre o registro.
Nós vamos ter em junho, parece que é o panorama de todas as agências, assim, Brasil, Estados Unidos e Europa, para a gente tomar uma decisão se realmente esse produto é eficaz e se ele é eficaz, em qual medida ele é eficaz, para que a gente possa ter um acompanhamento claro, o médico saber os impactos que pode ter aquele produto, né, pelo menos do ponto de vista dos dados até agora.
O representante da Anvisa explicou também que o Elevides, se aprovado no Brasil, vai ser com a condição de ser acompanhado por um longo período.
Esse produto, quando ele for registrado, ele vai ser registrado sob condições de monitoramento por 15 anos. Toda terapia gênica envolve um adeno associado, como esse, um vetor viral, a gente tem que acompanhar por 15 anos, porque podem ter eventos adversos, que a gente chama eventos adversos tardios. Por exemplo, formação de tumores. Os vírus, ele vai entrar dentro da célula e ele vai colocar o gene. Ele pode colocar o gene, mas ele pode interferir no genoma. Isso não foi observado ainda. Tem relatos, né, de casos de malignidade secundária em animais, mas não tem ainda em humanos. Então nós temos que observar.
Ainda conforme Silva Júnior, os Estados Unidos aprovaram o Elevides de forma provisória, assim que os resultados indicaram que seria uma terapia eficaz. O laboratório ainda tem de comprovar que ele realmente funciona e é seguro para que se confirme o registro. Essa etapa por lá também deve ocorrer em junho, disse o representante da Anvisa. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão aprova a proposta que cria auxílio internet para famílias de baixa renda. A repórter Paula Moraes tem os detalhes.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara aprovou um projeto que assegura a pessoas de baixa renda e a agricultores familiares recursos para comprar o acesso à internet, incluindo equipamento como celulares e computadores. O texto cria o auxílio internet para as famílias de baixa renda. Também institui a Política Nacional de Conectividade da Agricultura Familiar. O auxílio internet terá o valor definido por regulamento do Poder Executivo. A proposta estabelece que seja pago preferencialmente à mulher responsável pela família e que a primeira parcela seja suficiente para a compra do dispositivo de acesso à internet. Os beneficiários do auxílio, que deverão fazer parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, poderão escolher a prestadora do serviço de internet móvel, conforme os padrões definidos no regulamento. O auxílio será custeado com recursos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, FISTEL, do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, FUST, e do Tesouro Nacional. Já a Política Nacional de Conectividade da Agricultura Familiar terá como beneficiários prioritários os agricultores familiares que participem do programa Bolsa Família, do programa de aquisição de alimentos ou que desenvolvam atividades em localidades atendidas por Serviço Digital de Assistência Técnica e Extensão Rural. O texto prevê que na aquisição dos equipamentos haverá preferência para bens com tecnologia desenvolvida no país. A política contará com recursos do Orçamento da União, do FUST e outros recursos de fontes nacionais e internacionais. A relatora da proposta na comissão, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, disse que a conectividade traz cidadania.
Vários programas, benefícios hoje são disponibilizados através de aplicativos, né? E muitas vezes as famílias mais vulneráveis estão aí em localidades mais distantes, que ainda não tem conectividade. Hoje nós estamos para além da educação, a gente trabalha outro tema importante, que é a telesaúde, a telemedicina, que tem a necessidade dessa conectividade também para chegar nos lugares mais distantes.
A proposta que cria o auxílio internet para as famílias de baixa renda ainda precisa ser analisada pelas comissões de Ciência e Tecnologia, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Paulo Triolo. Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-789080.
Câmara é notícia.